antes de sair correndo, com o Dr. Valdir Braga e o personal trainer Bruno Moura.
Fala, galera! Estamos de volta depois de algum tempo sem gravar com o nosso podcast Antes de Sair Correndo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação das provas, não é, do segundo semestre, porque a gente está aí se aproximando do auge dessa pandemia, né? Hoje, dia 13 de maio, nas últimas 24 horas nós tivemos aí o falecimento de 881 pessoas, né, por conta das vítimas do Covid-19. Nós sabemos que, infelizmente, o nosso país não tem capacidade para testar todo mundo e também, muito provavelmente, não tem capacidade para diagnosticar a causa-mortes de muita gente. Então, o nosso número de casos ele é 10 vezes maior, provavelmente, isso não sou eu que estou falando, isso são estudos que mostram isso devido à nossa incapacidade de testar. E o número de mortes também diária provavelmente é bem maior. Nesse contexto, a situação no Brasil está muito complicada. A gente ainda não viu o pico dessa pandemia, provavelmente, né? E a gente espera muito que seja nas próximas poucas semanas. E a partir daí, a gente vai entrar no processo de estabilização e depois declínio dessa curva para que as coisas possam começar a voltar ao normal. É claro que para haver um retorno completo à normalidade, isso só vai poder acontecer depois que a gente tiver uma vacina para esse bendito vírus e todo mundo esteja devidamente imunizado, né? Então as perspectivas mais otimistas para uma vacina pedem ainda pelo menos um ano para que possa haver uma vacinação em massa. E aí, nesse contexto, né, para nós corredores, a gente fica numa insegurança muito grande com relação ao nosso calendário de provas, né? Eu acredito que com 90% de certeza, 2020 não tem mais prova. Caso tenha, eu acho que as condições serão bem diferentes para que a gente possa fazer essas provas. Para quem vai fazer prova no exterior, por exemplo, tem que levar em consideração que agora o custo, né, de uma prova no exterior ficou bem mais alto. Então a gente pode colocar aí em torno de 50 a 80% mais caro do que era em 2019, por vários fatores, né, por conta da cotação do dólar. Só o dólar já subiu quase 50% do início do ano para cá. Nós temos também novas medidas agora que serão implementadas pelas companhias aéreas assim que elas retornarem à sua completa atividade. E aí essas medidas, obviamente, que vão encarecer o preço da passagem aérea. Então, a gente também vai ter um incremento aí entre 50% e 80% no preço das passagens aéreas. Isso tanto dentro do Brasil quanto para o exterior. Então tudo vai levar para que a gente possa se comprometer, né, financeiramente numa prova dessa, num nível aí acima de 50% a 80% a mais do que o planejamento inicial. Alguns países, né, como os países do Reino Unido, por exemplo, já discutem a possibilidade de uma quarentena de 14 dias para todo passageiro, visitante internacional que entrar no Reino Unido. Ora, se você vai fazer uma prova, então você teria que chegar pelo menos 14 dias antes, ficar trancado em quarentena num quarto de hotel, para que depois você possa sair e fazer a sua prova. Isso, obviamente, que vai inviabilizar, né, a viagem de 90% das pessoas que querem fazer uma prova no exterior, se isso realmente for implementado. Obviamente que isso demanda uma resistência muito grande, né, por parte das empresas de turismo, das companhias aéreas, porque é completamente inviável você receber um visitante e deixar essa pessoa 14 dias presa sem poder visitar o país, né? Então, os impactos econômicos disso ainda é muito grande. Mas, num cenário, né, eu disse que tinha 90% de chance da gente não ter prova esse ano. mas tem 10% de chance de ter. E aí, como a esperança é a última que morre, né, a gente pensa nas possibilidades. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é passar esse calendário proposto para as provas no segundo semestre, né? Nós já tivemos aberta a temporada de cancelamento das provas do segundo semestre. Semana passada tivemos uma maratona japonesa que foi cancelada. Essa semana a maratona de Buenos Aires, que aconteceria em setembro, também foi cancelada. Mas vamos às que ainda tem planejamento de acontecer, né? É importante salientar que a Europa já está num processo de reabertura, os Estados Unidos também, né? Muitos analistas julgam essa reabertura um tanto que precipitada, principalmente a reabertura americana. A reabertura europeia, ela tem sido bem mais estruturada, então tem tudo para dar certo. E em se dando tudo certo, não havendo uma segunda onda de disseminação do Covid na Europa, acredito que as chances de acontecer alguma prova até o final do ano podem aumentar. Então vamos lá. A primeira maratona que a gente tem no calendário é a Maratona de Santiago, né? Santiago está proposta para acontecer no dia 6 de setembro. A condição do Covid no Chile está relativamente sob controle, bem melhor que aqui no Brasil. Então pode ser que essa maratona no dia 6 de setembro possa acontecer. O que joga contra essa maratona de Santiago foi o cancelamento da maratona de Buenos Aires, que aconteceria 3 semanas depois, né, da maratona de Santiago. E aí a Argentina também tem um número infinitamente menor de casos e de mortes do que o Brasil, mas eles optaram por evitar aglomeração na prova e a cancelar essa maratona que aconteceria no dia 27 de setembro. Nós temos para setembro também a Maratona de Boston, né? A Maratona de Boston que já foi adiada de abril para setembro. Essa maratona está agendada para o dia 14 de setembro, e é interessante que o prefeito de Boston, ele baixou, né, um decreto impedindo eventos de aglomeração até o dia 7 de setembro, ou seja, até uma semana antes da Maratona de Boston. Como esses decretos eles têm sido rotineiramente prorrogados, né, então o calendário está muito apertado, é só uma semana para que aconteça a liberação do decreto e a Maratona de Boston possa acontecer. Então, assim, essa Maratona de Boston ela é especial e é muito frustrante porque muitos dos colegas se esforçaram muito para conseguir o índice para essa prova e ficam nessa insegurança se a prova vai acontecer no dia 14 de setembro ou não. Uma outra prova na sequência seria a Maratona de Londres. A Maratona de Londres também estava agendada para o dia 26 de abril e foi adiada para o dia 4 de outubro. A situação no Reino Unido ainda é bem complicada e com esse papo de 14 dias de quarentena, talvez também não aconteça a Maratona de Londres. Ou se acontecer, né, essa é a minha opinião e a minha especulação, é que a Maratona de Londres só aconteça para os residentes locais. Então não teríamos estrangeiros na Maratona de Londres, à exceção da elite. Ainda em outubro, né, nós teríamos no dia 11 de outubro a nova data para a Maratona do Rio de Janeiro. Essa data é uma data relativamente interessante, se a gente já estiver em condições do Rio de Janeiro. Ainda em se tratando de Brasil é muito pouco provável, mas até outubro muita coisa ainda pode acontecer. Depois, no dia 18 de outubro, é um final de semana bem agitado. A gente tem a Maratona de Amsterdã e a Maratona de Paris. Então a Holanda e a França iniciaram agora um processo muito lento de reabertura, muito bem estruturado, que se tudo der certo, existe sim uma pequena chance dessas provas acontecerem. Como serão essas provas, a gente ainda não sabe. No dia 25 de outubro, vai ser o dia das provas rápidas, né? Nós temos 3 provas muito rápidas, que são a Maratona de Barcelona e a Maratona de Valência, na Espanha, e a Maratona de Frankfurt, na Alemanha. Dessas maratonas, provavelmente Valência e Frankfurt têm chance de acontecer. Já o caso das maratonas de... da Maratona de Barcelona, talvez não, porque Barcelona, junto com Madrid, na Espanha, foram barradas momentaneamente no processo inicial de reabertura e retomada das atividades. Então, Barcelona vai ficar um pouquinho para trás aí nessa recuperação. Nós temos ainda, no dia 11 de outubro, né, eu pulei aqui, a Maratona de Chicago. Essa maratona também... em Chicago, está em xeque, né? Embora o planejamento para a prova esteja andando normalmente, mas ainda se tratando de Estados Unidos, outubro, 11 de outubro, ainda é uma data bem apertada. O mesmo vale para a Maratona de Nova York, que acontece no dia 1º de novembro. Existe sim uma perspectiva de uma segunda onda, independente de retomada ou não das atividades do Covid-19 para o outono no hemisfério norte, né? Então, outono que inicia ali no final de setembro. Então, outubro, novembro, a gente já teria essa segunda onda aí, infelizmente, a todo vapor no hemisfério norte. Aí, obviamente, que todas essas provas seriam canceladas. Ainda em se tratando de Brasil, temos a Maratona de São Paulo, cuja nova data é 2 de novembro, e a Maratona de Porto Alegre, para o dia 8 de novembro. Então, lembrando que essas provas, elas estão com a sua preparação em andamento. Outro dia eu escrevi para a organização da Maratona de Frankfurt, por exemplo, e eles me disseram que o planejamento deles está normal, eles estão muito otimistas. O decreto que foi baixado na Alemanha impedindo eventos, a princípio só atingiu a região de Berlim, então a Maratona de Berlim foi cancelada, mas a Maratona de Frankfurt, que acontece um mês depois, ainda está mantida. Ok? Então, gente, é isso. O cenário ele é bastante preocupante ainda. É um cenário de insegurança, né? Como eu falei, 90% de chance de todas essas provas elencadas aqui serem canceladas. E talvez até as provas do início de 2021, porque, na verdade, só vai haver tranquilidade para a realização de qualquer evento dessa natureza após a invenção e a aplicação em massa da vacina contra esse coronavírus. Enquanto essa vacina não for produzida e disseminada, infelizmente ficaremos reféns aí dos isolamentos em maior ou menor grau, tá ok? Para finalizar, uma mensagem que a gente realmente não treina para fazer prova, a gente treina, né, para buscar saúde. E uma coisa muito importante que tem chamado muita atenção nos últimos dias, né, a gente observa que esse coronavírus ele está quase que fazendo uma seleção natural e levando com uma maior predileção aquelas pessoas que têm a saúde comprometida, quer seja por obesidade, pressão alta, diabetes, outras doenças cardíacas, deficiências imunológicas, né? Dificuldade respiratória. Então, todas essas pessoas têm algum tipo de complicação que aumenta a probabilidade de morte causada pelo coronavírus. E essas doenças pré-existentes são todas, ou quase todas, passíveis de serem tratadas ou, pelo menos, prevenidas por meio da atividade física. Então, eu acho que o nosso papel é realmente a gente tentar, na medida do possível, dentro de todo um ambiente de segurança, evitando aglomeração, respeitando os horários, se puder, treinando em casa, a gente manter a nossa atividade física, buscando a promoção principalmente da nossa saúde. Então, os corpos saudáveis têm demonstrado resistir com mais facilidade à infecção desse vírus, certo? Então, uma boa semana para vocês. continuem treinando, continuem se cuidando, cuidando da alimentação. Sei que não tá fácil. Essa pandemia e o isolamento decorrente dessa pandemia tem causado, né, muitos transtornos emocionais, e a gente fica numa instabilidade emocional muito grande. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal, mas a gente já começa a enxergar uma luz, né, no fim do túnel, e vai passar, se Deus quiser, tudo isso vai passar, e um dia a gente vai estar apenas contando a história de como foi passar por tudo isso, tá ok? Então, boa semana a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Um abração!